Estamos começando o diálogo. Hoje nós vamos contar a linda história dos 150 anos da paróquia de Bom Jesus Piedoso de Quixilô. Eu sou Luiz Cupira. Senta, que lá vem história.
Está começando Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira.
Boa tarde, Centro-Sul. Boa tarde, mundo. Boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando pela Rádio Jornal, pela TV Iguatu, através do Iguatu.net, TV Centro-Sul. É tanta coisa pra gente dizer que eu acabo esquecendo, confundindo tudo. Eu ia dizer a TV, não sei o que, aquela confusão, mas isso mesmo, faz parte. Bom, hoje é um dia especial. Falar das coisas de Deus é sempre muito bom, principalmente da história das coisas de Deus. Porque hoje a gente vai conversar com o Padre Ricardo. O Padre Ricardo, além de ser uma pessoa extremamente popular lá em Quixilô, eu tenho uma grande afinidade com ele, que é que nós gostamos muito de história, né? E eu considero isso tão raro, esse gosto pela história, que eu não perco nenhuma oportunidade de pegar a pessoa e dizer, opa, então vamos conversar sobre isso, para que, quem sabe, as pessoas, ouvindo e conhecendo um pouco mais a história do seu lugar, elas passem não só a ter mais orgulho, mas também a amar esse lugar mais ainda e a preservar essa história, o que é mais importante, né? E hoje a gente vai contar essa história dos 150 anos da paróquia. Padre Ricardo, muito obrigado pelo atendimento ao nosso convite. Seja bem-vindo ao diálogo.
Obrigado, Luiz. Obrigado a todos aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais e das ondas do rádio. É uma alegria muito grande estar aqui hoje, né, para falar um pouco dessa história, né? História é muito bom porque história somos nós. Nós somos história, fazemos história e ficaremos na história. Por isso que é muito grato e muito caro para mim, quer dizer. E eu agradeço o convite para a gente estar aqui batendo esse papo hoje. Muito obrigado.
Valeu. O pessoal tem as pessoas têm uma definição de história que é muito interessante. Diz que tudo que é passado é história. Diz, opa, para. É no presente que você constrói no futuro o que vai ser considerado história no passado. Então, você trabalha com as três linhas do tempo. E as pessoas chegam e dizem assim, não. O que chega para você é o passado, mas a história se constrói no presente, de olho no futuro. Então, o futuro é uma projeção do que pode vir a ser uma história e pode também ser alterado. É a hora que você pode mudar a história, porque depois que vira passado, já era, né?
Já era.
Bom, como começou a paróquia de Bom Jesus de Quixilô?
Primeiro, eu gostaria de fazer uma consideração, né? Nós estamos considerando duas datas de criação, né?
Ótimo.
A primeira é essa que nós comemoramos e, claro, declaramos os 150 anos da nossa paróquia. Por quê? Porque em 1871, o deputado Ismael Lima Verde, através, unido ao padre Agostinho Afonso Ferreira, que era um padre da região que capelaneava, né, essa expressão, muitas capelas, também foi pároco aqui de Iguatu, levaram até o governador, que é o termo que nós utilizamos hoje, mas era presidente da província do Ceará, Ceará Grande, o Barão de Taquari, um projeto para se criar a paróquia de Bom Jesus Piedoso. Mas por quê? O que é que tem a ver política com igreja? Nesse período, tudo, né? Porque nós sabemos que existia o padroado. O que é o padroado? É um regime que foi instituído pela igreja e o Império Português, mais ou menos no século XV, 1400, por aí, né? E se estendeu no Brasil até 1889, quando a República, aliás, 1890, porque mesmo a República tendo sido proclamada no dia 15 de novembro de 1889, a lei apenas da separação do Estado foi em janeiro de 1890, né? E foi criado e enviado para o bispo do Ceará, que era Dom Luiz Antônio dos Santos, e ele deixou, vamos usar uma expressão nova atual, em stand-by. Mas vivia, o padre Agostinho residia em Quixelô e agia e vivia como paróquia. Só que a igreja só veio confirmar esse decreto do Estado no dia 24 de outubro de 1921, ou seja, 50 anos depois.
Então, durante 50 anos a paróquia nem era quase paróquia, nem era paróquia, ou seja, era informal, digamos assim.
É, podemos dizer que era, vivia como paróquia, mas a igreja
não reconhecia como tal ainda, né?
É, o termo quase paróquia, tá interessante você colocar quase paróquia, me parece, eu posso estar enganado agora, mas é um termo bem recente, né? Né? Antigamente, eu acho que paróquia existia, mas o termo que mais utilizava era freguesia, né?
Sim, a clássica freguesia, que hoje ninguém usa mais, né? É. Bem colocado, aliás, muito bem lembrado. Antigamente era freguesia, então hoje se chama quase paróquia, né?
Quase paróquia.
Atualizaram também. É.
O área pastoral.
O área pastoral. É. Bom, a Cristina Miranda lá do Jiqui tá mandando um boa tarde, que já está sentada no sofá assistindo o diálogo. O Zeni Luiz manda um boa tarde, obrigado, meu amigo. Inclusive, elogia, dizendo que o padre Ricardo é um profundo conhecedor da história da Igreja Católica Apostólica Romana e ele é seu fã. Amém. Certo? Olha aí, já tem um fã-clube grande. Bom, padre, Quixelô, Quixeló, como é que é essa coisa toda? Porque, na realidade, virou Quixelô com acento circunflexo e era Quixeló com acento agudo no O. Como é que é? Porque, como é que mudou essa grafia? O que foi que aconteceu? E o que isso tem a ver com a paróquia, no caso?
Vamos lá para o começo, né?
Boa ideia, adoro começar isso aí.
As origens nossas, né? Todos nós sabemos que quando os portugueses chegaram aqui já era habitado, né? E na nossa região havia várias tribos e a tribo que habitava entre hoje o município de Quixelô e Iguatu e também a Copiara eram os índios Quixelós, como nós hoje conhecemos, né? A grafia. Esses índios, eles foram aldeados por idos de 1700 por um padre jesuíta chamado João de Mato Serra. O que era o aldeamento, né? Era o processo de catequização. Voltando para o padroado, né? O que é que... Qual era o acordo entre o Estado e a Igreja, né? As terras eram dominadas pelo Estado e a Igreja ficava com a catequização, né? Tinha um aspecto positivo no olhar da fé, mas muitas vezes também um aspecto negativo quando se misturava muito com a política. O que é a questão positiva, né? Porque muitos padres, principalmente os jesuítas, buscaram entender a cultura para fazer um processo de inculturação. Mas os portugueses não viam muitas vezes da mesma forma. E aconteceu um processo de, vamos dizer assim, não sei se a palavra certa poderia ser, o senhor me ajuda, talvez genocídio, né? Talvez de índios, né? Não só a questão de matança entre guerras, mas doenças e outras coisas mais. Mas um fato curioso...
Extermínio, né?
Extermínio, o termo é melhor, extermínio, né? A questão é que o curioso é que quando os portugueses chegavam aqui, um fato que tem relatado em algumas crônicas avulsas que nós temos, né? Os índios Quixelós já viviam em guerra com outras tribos que viviam por aqui, por as bandas de Jucais, por aí, os Cariris, mais ou menos. E eles já viviam em, vamos dizer assim, extermínio entre si. É um fato.
Ou seja,
que
eles já se matavam, né?
Eles já se matavam. Eram tribos muito, muito rivais e talvez violentas, né? E eles habitavam mais essa região entre Quixelô e Iguatu. Dizem, há relatos que ficavam no período mais seco em Iguatu porque tinha mais lagoas, águas, assim, muito lagos. E em períodos mais secos, molhados, vamos dizer assim, iam para Quixelô, aonde está ali a aldeia, porque era mais alto um pouco, né? Então eles habitavam essas duas regiões. E foi se configurando até que, o curioso é que o primeiro nome não é nem Quixelô, nem Bom Jesus, mas era a Fazenda Faé, né? Fazenda
Faé. Então, antes de tudo, vinha a Fazenda Faé. Ou Fire. Seja, antes de ser Xelô e antes de ser Xeló, antes de ser Bom Jesus, enfim, começou com o nome Faé.
Faé. Era uma fazenda de um ramo familiar que, pelo menos em Xelô, não tem mais os Almeida Braga.
Uhum.
Eu não sei, eles devem ter migrado para outra região, né? Eles eram sesmeiros. O que é o sesmeiros? Era o dono das sesmarias, era a redução das capitanias hereditárias. E eles tinham posses aonde hoje é o território de Xelô.
Ou seja, dividia-se dentro da capitania. A capitania em vários pequenos lotes de terra, ou seja, glebas, e essas glebas eram chamadas de sesmarias, no caso.
Exatamente.
Então a sesmaria de Xelô ficou com o pessoal, os Almeida Braga, né?
Os Almeida Braga. E te constituíram uma capela primitiva a São Bom Jesus Piedoso. Aí vem a primeira, me foge agora, mas é mais ou menos topomínio, acho que é essa expressão.
Uhum.
São Bom Jesus dos Índios Quixelós. Aí também aqui em Iguatu, a missão da telha desse mesmo período, né?
Uhum.
Até que, com a criação da capela, ficou o distrito de Bom Jesus, mas ficou sempre assim mesclando. Bom Jesus dos Quixelós, Bom Jesus do Quixelô, do Quixeló. Até que, se não estou enganado, na década de 40, me parece, e se não me engano agora, até me perdoe porque essa informação eu tinha aí, está me fugindo da mente, mas me parece que foi Onias Abreu, quando era vereador por Iguatu, que fez uma época que houve assim uma grande mudança de municípios e fez um projeto de lei em que, homenageando talvez os índios, botou o município de Quixelô na década de 40. Então, de 40 para cá é que vem Quixelô. Mas até 1940 se escrevia Bom Jesus do Quixelô. No começo do século era mais ou menos assim. Uma ligação entre paróquia e a questão da...
O povoado indígena.
O povoado indígena, né? Agora, o curioso, encerrando essa sua pergunta, é que hoje no... Eu vejo muito isso, foi... Eu vejo natural, sabe? Uhum. Nem foi a igreja que instituiu, nem alguém... A igreja, né? Mas muita gente coloca no Facebook a localização Bom Jesus do Quixelô, mesmo que não seja o nome oficial. Mas está curioso, às vezes alguém vem, ficou algo, não sei, no Facebook, às vezes até no Instagram, quando bota naquela bolinha de localizar, está ficando. Atualmente muita gente, até mesmo quem não tem assim tanta ligação de igreja, eu já vi colocar onde é que está naquela localização Bom Jesus do Quixelô. Então é uma ligação que... muito, vamos dizer, próximo.
Ou seja,
né?
É uma informalidade, porque já deixou de ser assim, né? Que acabou virando algo adotado pelo povo, né? As pessoas sempre se referem a Bom Jesus de Quixelô, né?
Bom Jesus de Quixelô.
Apesar de não ter nenhum outro município nem parecido com o nome Quixelô, né? No Brasil. Quixelô é único, né? Se você digitar Quixelô, só vai dar Quixelô mesmo e acabou-se. E o que é interessante, você vê Quixelô, eu estava vendo Iguatu, e tem Igatu, né? Que um é em Tupi e outro é em Guarani. O pessoal diz muito que Tupi e Guarani eram amigos, nunca foram. Tupi e Guarani eram duas tribos que se matavam uns com os outros, uhum. Um com os Tamoios e tal. Que também andaram por aqui também, os Tamoios invadiram, entraram, tentaram tomar, invadir o Cariri. O Cariri, para quem não sabe, se não me engano, em Guarani quer dizer cabeça chata.
Uhum.
E os Cariris, os índios, daí vem o nome... E nós temos a cabeça chata, nós cearenses, é por causa desse nome, Cariri, porque o Cariri tinha cabeça chata, era característica da tribo ter aquela cabeça achatada que o cearense tem. Então, quer dizer, então, quando sua cabeça é achatada, você sabe de onde veio, né? Não nasceu do nada, não é porque a mãe ficou batendo na mão na cabeça quando o menino nasceu, dizendo assim, vá crescer, meu filho, vai estudar. Não é por isso não, porque já tem uma herança genética e tem ligação com os índios. Enfim, aí eu te pergunto, nesse momento, né, que a gente já, ela já começa a evoluir, eu vejo um trecho que ela, Quixelô também foi telha, né? Chamou telha de Quixelô, né?
Uhum.
E era Quixelô com U, O-U no final. Que momento foi esse?
Olha, essa grafia e todo esse documento é de 1664, né? Porque assim, é tão... uma particularidade, né? E uma curiosidade que ontem eu fui ao Crato e nós estávamos conversando lá no Crato, né? Quixelô e Iguatu são, se não são nascidos juntos, são, se não são gêmeos idênticos, né? Um tem diferença pouca de nascimento do outro, né? Nós somos praticamente, apesar de Iguatu ser mais velho, assim, em questão de município, apesar da paróquia ter sido reconhecido primeiro, mas originalmente, né, lá nos 1600, 1700, né, até diziam, né, que Quixelô, nesse sentido, tinha origem mais antiga, né? É possível. Mas se não é mais antigo, são quase gêmeos idênticos, eu colocaria.
Me permita uma coisa, assim, com opinião de jornalista, né? A gente pode ter essa licença poética para emitir determinado juízo de valor. Eu digo que Quixelô, pelo pouco que eu pude apurar, é mais antigo que Iguatu.
Uhum.
Porque a partir de uma referência aqui, histórica, que deixa, essa inclusive você colocou aqui, que se saía de Quixelô para Iguatu, que, ou seja, saía da sede da tribo em épocas de seca, de estiagem, que sempre existiu no Nordeste, né? Na realidade, o Ceará não era nem para ter existido como capitania, porque foi cercado de duas serras enormes, e no final a terceira lá embaixo e o mar na frente. Então os caras não queriam fazer nada aqui, não. Aqui o Ceará nasceu de teimoso. E aí essa coisa toda, eles, quando terminavam, começava a período de estiagem, eles migravam para onde? Para Lagoa da Telha, aquela região da Lagoa da Telha, né? E que chama Iguatu, que é água boa. Aí, quer dizer, e depois voltavam. Se eles migravam para Iguatu, ou Iguatu, é porque lá veio depois. Entendeu? É uma sequência bem. Você puxar no português, eu digo, mas você não migra para algo que não existia.
Uhum.
Você migra para algo que vem depois. Então, descobriu-se água, que a água era lá, e eles criaram essa tradição. Então, eu creio que Quixelô é sim, seja sim, né? Mais antigo do que o Iguatu, né? Aqui o vereador, o presidente da Câmara, Zé Francisco, né? Está dizendo, estou assistindo uma aula única e exclusiva sobre a história de Quixelô. Ó, o padre disse depois, ele falou aqui que ele vai tomar a lição de todo mundo aqui na igreja. Vai estar perguntando para o pessoal para saber quem participou, quem assistiu, quem. Não vale decorar, não, porque ele vai perguntar se você entendeu e por quê, viu? Não é brincadeira.
Não.
Vamos lá, padre. Continuando aqui a parte, então, quer dizer, começamos com como chamado Faé, virou era uma Sesmaria, e aí, resultado, esse pessoal acabou que doou para a igreja, né, uma quantidade enorme de terra, né? E aí começa a nascer o povoado de Quixelô. E o Marco Zero é exatamente onde está a catedral. Já ouvi falar que é exatamente onde está o altar ali.
É possível, por quê? Porque o que diz, até eu trouxe um trecho do documento, diz o seguinte, né? Meia légua de terra do riacho Faé, por uma outra parte do riacho onde se acha o fundo da capela do Senhor Bom Jesus Piedoso, ou seja, o senhor está correto quando diz, antigamente pensava que era do cruzeiro, mas quando se diz fundo da capela é o altar.
Pronto, é o altar.
É, fundo da capela. Com parte de baixo, com terras de 200 catarena dental. Isso aí era uma linguagem da época que eu ainda não consegui identificar. Em a ponte de cima da vargem da velha e da parte de cima extrema das terras de sua irmã, Isabel de Almeida Braga, e da parte do nascente da extrema com as terras da fazenda Barroso e da parte poente, também da ilha, com o capitão Manuel Félix Pereira Bugols. Então, esse trecho é de 1700 e mais ou menos, 760 e alguma coisa, né? Quando aquela fazenda que existia lá...
Fazenda Barroso.
Fazenda Faé.
A Faé, e teve outra também que ele também tinha. Cita a Fazenda Barroso,
a Fazenda Barroso para baixo, né? Onde hoje é em terra da Fazenda Barroso.
Onde seria o
Barroso. Mas a doação da terra foi feita na fazenda do Riacho Faé.
A partir do Riacho Faé.
Que ali na ponte é o Riacho Faé, né? Ali, vamos dizer assim, é onde está indo até desaguar no Jaguaribe.
Jaguaribe.
Né? Então... esse Antônio de Almeida Braga doou, ele era irmão da Isabel e doou essa porção de terra. Isso era comum muito na época.
É isso que eu te perguntar. Boa tarde, dona Fátima Gomes. Ela está dizendo aqui, boa tarde, Luiz Cupira. Boa tarde, Padre Ricardo. Que legal a história dos nossos repassados, do nosso Quixilô de hoje. Você é um belo historiador, viu?
Obrigado.
Bom, então quer dizer, existia essa tradição, tanto é que Canindé toda pertence ao santo. É. Né? Ainda tem uma questão, acho que é o... chama de Laudêmio, né?
É, Laudêmio, outro chama Foro, né?
É, ou seja, a cidade é do santo. Inclusive foi notícia nacional quando... todo mundo que está ali é escritura particular, definitiva para acho que ninguém, ou seja, a escritura oficial, tudo pertence à igreja. E o Quixelô é um caso semelhante, né?
Uhum. A maioria das paróquias assim antigas, poucos municípios, inclusive, por exemplo, o próprio São Paulo, né? Que é hoje uma, vamos dizer, a maior metrópole da América Latina, acho que, né?
Ainda tem terra da igreja ali em volta.
Existe, mas só que hoje muito mais diminuto, né? Porque...
Icó também, do mesmo jeito.
Icó, com certeza, né? Só que o seguinte, né? Tá bom explicar. Por ser da igreja não quer dizer que, por exemplo, os arredores nós vamos sair ou vamos sair tomando o
muito
que
bem
é
colocado
das
isso.
pessoas, né?
Muito bem colocado.
Né? Porque é o seguinte, foi doado isso a 1700 e alguma coisa, está com mais de 300 anos, né? E os sucessores cediam na época, né? Isso há 300 anos atrás, cediam para que as pessoas, os pobres, os arrendadores, construíssem fazendas, e eles anualmente pagavam o que hoje nós podemos chamar de... eu estou fazendo uma atualização talvez grosseira, mas o IPTU. É como para a pessoa entender.
Né?
É uma espécie de IPTU, porque...
o primeiro IPTU, a taxa que você pagava para morar na igreja, naquele terreno da igreja, né?
Exato, anualmente tinha essa era anual.
Não existia, né? O uso capião, né?
Não existia o uso capião e essas coisas. Aí foi passando, algumas pessoas regularizadas, mesmo em Quixelô, por exemplo, da Câmara para baixo, se não me engano, o Luiz Gomes de Araújo, que era o pai do Silva Araújo, ele regularizou com o bispo do Crato. Então, aquelas terras para baixo, elas já não são mais da igreja.
Porque não existia ainda a diocese de Iguatu, né?
Então, não existia
então,
ainda.
Então, nesse caso, tinha que ter tudo feito através da diocese do Crato.
A diocese do Crato. E outras terras também foram regularizadas, e até hoje tem um processo que você pode regularizar. Quem tem interesse vai à Cúria Diocesana, né? Mas muitas pessoas que têm... vai continuar, vende, faz escritura pública. Agora, para ter a escritura, como é que eu... escritura mesmo.
A escritura pública, né? Porque a particular é a pública.
Pronto, exatamente. Muita gente tem escritura particular. Para ter a pública, com, vamos dizer assim, agora é meu e eu não preciso mais nenhuma assinatura da igreja, vai na Cúria Diocesana e faz um processo que... eu não tenho total ciência, eu sei que lá tem um setor responsável para fazer isso.
Tem a parte financeira que cuida exatamente dessa área do desinvestimento, ou seja, com relação a aquela porção de terra que está sendo escriturada publicamente, né? Não de forma particular. O Adriano Nascimento está fazendo uma pergunta, que é o Capinha. Está fazendo uma pergunta aqui, ele diz, boa tarde, queria saber se é verdade a história que falam que hoje a atual Igreja Matriz já foi um cemitério indígena.
Não, o seguinte, não é que foi o cemitério indígena, era até 1800, inclusive eu tava vendo uma matéria essa semana de Fortaleza, né, que o cemitério mais antigo de Fortaleza é de 1850, porque até esse período as pessoas se sepultavam na igreja, né, ou seja, só não se sepultava na igreja quem... né? Isso não é também, não posso dizer até que eram leis canônicas, mas eram costumes populares. Quem tinha lepra não podia se sepultar na igreja, porque era uma doença contagiosa, era até mesmo uma questão talvez de saúde pública. Que
os
eles
cadáveres
tinham,
né? Eram queimados, né, na realidade.
Queimados ou sepultados, não sei se o senhor já foi, mas deve ter ido, né? Quando a gente vai depois dos paus de leite do Faim em busca da Santa Felícia. Ou passa primeiro na madeira cortada, no meio do caminho você vai encontrar um túmulo. Aquele túmulo é dessa época, de 20, 30, não sei. e foi de uma pessoa que morreu de lepra. Então ele não foi sepultado no cemitério como os demais, né?
Foi colocado em um terreno que não tivesse contato com nada, né?
Aí fizeram depois o túmulo e ele é sepultado lá. Isso é muito...
Seria mais uma questão de saúde pública do que propriamente... Que na realidade não era nem saúde pública, mas na realidade acabou caminhando para isso, né?
É, porque acho que o remédio para lepra é do século XX, né? A penicilina, alguma coisa, né? E também não se sepultava na igreja, hoje é uma questão bem curiosa, por causa que nós estamos até no mês desse combate ao suicídio, mas os suicidas também não se sepultavam na igreja, né?
Sim, isso é outro fato importante, realmente é verdade, os suicidas não eram sepultados. A Luciana Araújo manda um abraço para você, muita gente elogiando sua participação, padre. Padre Ricardo Alves, você é muito inteligente, a Ana Guida também, tá? Tá, as pessoas estão aqui... elogiando bastante a entrevista. Bom, você tinha também o suicida, o leproso, quem mais?
Geralmente era isso, ou talvez, até mesmo agora, não vou dizer, mas talvez alguns criminosos, alguma coisa, não eram bem sepultados na igreja, né? Então as igrejas eram construídas ou para famílias serem sepultadas e também os índios eram sepultados, né? Porque os índios eram catequizados, eles eram sepultados em algum canto. Uhum. Mas eu não posso dizer plenamente que a atual da igreja matriz de Quixelô era um cemitério ipsis liter indígena, porque até o Monsenhor Couto, que ele escreveu as monografias, ele fala que a quantidade de índios do século no final do século XIX era menor do que de 1700. E provavelmente em 1700, quando foi feito o aldeamento, eles eram sepultados de fato em algum canto, aos arredores da igreja. Porque o seguinte, a primeira igreja não necessariamente pode ter sido aquela, né? Pode ter sido uma capelania dentro da casa, que eu não sei, ninguém sabe até hoje, né, onde era essa fazenda, né? Mas que na igreja matriz tinha muita gente sepultada, tinha, né? Inclusive o padre João Firmino me falava que uma grande reforma que ele pegou no final da década de 70, concluindo em 1980, ele retirou muitos ossos e levou para o cemitério, porque quando ele estava cavando os alicerces que tinha caído uma parte, né, muitos ossos foram levados para lá, né, para o cemitério, né? Então é possível que sim. Inclusive é sepultado no na matriz o padre Joaquim Ferreira Lima Verde, que foi deputado provincial e também é vamos dizer assim, é a origem da família Lima Verde com ele, né? Que é uma grande família aqui da região de Iguatu.
Aqui tem, falando ainda de cemitério, tem informação aqui de que o primeiro cemitério foi edificado em meados de 1750, né? Pois consta como um dos primeiros registros de óbito no dia 5 de novembro de 1771, de Antônio de Almeida Braga, ou seja, o sujeito que doou as partes dele das Seis Marias, acabou sendo enterrado em terra doada por ele. Né?
Em terra doada por ele. Aí era um cemitério, ou era cerqueado ao lado da igreja, ou era na própria igreja. Eu fui a Sabará uma vez lá na igreja de Sabará, Minas Gerais, que é muitas igrejas, provavelmente aqui era assim, tinha um tablado, o chão era de madeira, e eles puxavam tipo um sapão e tinha lá a terra onde sepultava as pessoas, né? E com certeza aqui também era. Agora hoje não tem mais como saber, porque hoje é cerâmica, tudo tá tudo, mas era mais ou menos assim. Agora na igreja Nossa Senhora do Rosário, lá em Fortaleza, que é ali na praça, acho que se chama Praça dos Leões, eu não me lembro ali. O senhor pode até me dizer com mais certeza ali, que o senhor conhece mais Fortaleza ali.
Qual região?
Atrás da Praça do Ferreiro, tem uma igreja bem antiga, depois da... acho que é a Praça dos Leões, é que tem a Raquel Queiroz sentar.
Você tem a Praça dos Leões, tem o Mercado Central, né? Aí que é aquela que chamava, acho que era parte do Praça do Bispo, coisa assim, que é a região do Bispo.
Não, Palácio, mas é aquela Praça dos Leões mesmo, que é a igreja bem antiga de Nossa Senhora do Rosário, né?
É, bem sim.
É, tem muitas pessoas sepultadas lá mesmo. E uma pessoa me disse que foi feito acho que 2004, queriam fazer uma reforma lá e não mexeram, porque tinha muitas pessoas intactas ainda, porque foram, parece, passado óleo de baleia. E eram escravos negros, né? E eles tinham sido sepultados em pé, talvez para economizar espaço, né? Então era um costume que só se acabou mesmo, vamos dizer assim, com a República, né? Porque ainda hoje os cemitérios, se não tem origem com a igreja, é, são ligados à igreja, como é a questão do cemitério de Quixelô.
E naquele, e aquele ponto em Fortaleza, é, para quem não sabe, era um ponto considerado quase que subúrbio, porque ele já ficava bem afastado do mar, né? Porque Fortaleza é uma cidade, basicamente, o nome já diz, Fortaleza, nasceu a partir de uma fortaleza, ou seja, de um forte, né? E aquilo que vem para trás é o que circunda o forte, que é a questão do subúrbio, é o que vem no entorno. E aqui a Edna Abreu está dando parabéns também, é, dizendo que você sempre procurou, né? A Lúcia, tá, a Lúcia, a Maria Silva está dizendo muito top essa entrevista, ela que faz história pela UES, está adorando essa aula, na verdade uma aula, né? É, deixa eu ver aqui, só responder aqui, só um minuto. É, pronto, essa aqui é importante porque tem alguém que vai ligar já já para a gente aqui, alguém que gosta muito de Quixelô. Viu, Zé? É, fica esperto aqui que ele vai com o telefone e toca já. É, a Leonata está dando os parabéns também, né, pela entrevista. Muita gente dando os parabéns aqui, padre. Obrigado a Lúcia, diz que é minha fã, que essa entrevista é muito boa. Obrigado pelo carinho de vocês. Bom, padre, é, a partir do momento em que a coisa começou a se consolidar, né? Que os povoados vão se arrumando, as pessoas vão começando a viver, vão construindo casas no entorno da igreja, a religiosidade, apesar do Estado já não mais estar ligado com a igreja, mas a igreja ainda tinha um poder muito grande, né, sobre a vida e a organização social. Né? Na realidade, tudo se organizava em torno das igrejas, né? E poderia dar certo, poderia não dar, como é o caso do Agreste, que também ficou tudo organizado em volta, com açude, com casa paroquial, com tudo que você podia imaginar, e de uma hora para outra simplesmente foi todo mundo embora, ficou só a igreja, né, que funciona em setembro e, é, no dia, se não me engano, é dezembro, né? Dezembro não, é outubro, se não me engano.
É 15 de setembro.
Não, novembro, novembro, é, no dia de finados, e no dia 15 de setembro, que é o dia de Nossa Senhora das Dores, no dia de finados. É, virou Cidade Fantasma, como também virou lá, é, em Cocossi, a mesma coisa, que também tem uma igreja, acabou uma briga lá política e simplesmente foi todo mundo embora. E essa, todas essas cidades são mais ou menos, esses lugares são mais ou menos semelhantes a Quixelô, né? Começa sempre a partir da igreja e vai se criando um entorno. Como que Quixelô virou realmente uma cidade? Como que ela, ele começou a ter uma economia, a ter um, um processo, a tudo, as pessoas começaram a vir mais para próximas da igreja?
O Joaquim Alves de Oliveira, que era o avô do ex-vereador Joaquim Alves, ele escreveu, ele tinha um diário, né, que a gente, é, conhece como o, depois um neto, o bisneto dele escreveu Pena sob Luz de Lamparina, colocou esse nome, né, que ele falava dos ditos da época. Ele morreu em 1941, se não me foge a memória, né? E ele disse, ele dizia, né, ele era ainda do século XIX, que Quixelô era, tinha um comércio até maior do que Iguatu, né? Isso nos idos de mil e, do século XIX, né? Por quê? A questão do algodão, né, que isso foi mais do século XX, né, mas já tem um prelúdio, usar essa expressão, nesse período. E também, vamos dizer assim, a questão do rio, né, do Riacho Faé com o Rio Jaguaribe, que alimentava um pouco a economia desse pessoal que morava ali às margens da igreja matriz, né, e foi se desenvolvendo. Mas curiosamente, é, Iguatu, ele se expandiu muito mais, né?
Foi mais rápido.
Foi, e mais
talvez por questão da água.
Também, mas uma coisa que ontem, como eu, voltando, era isso que eu ia dizer, no CRA estavam dizendo, né? Icó é mais velho que Iguatu e Quixelô, mas Iguatu engoliu, tá entendendo? Mais ou menos assim, essa expressão.
E eu entro já nessa parte aí, porque tem a história da estrada de ferro, que era pra estar de um lado e foi pro outro.
Exatamente.
E essa mudança, criada por um deputado, eu não lembro lembrar o nome, que na verdade que acabou com Icó, e Icó decresceu e Iguatu cresceu, né?
Agora, curiosamente, eu não sei se é por causa da proximidade, nós somos o município talvez mais próximo de Iguatu, sempre foi muito... Quixelô foi aos poucos sendo engolido e ficando à margem, né? E em 1800 e alguma coisa, teve uma elevação à vila, mas foi rebaixado de novo. Aí em 1930 levaram novamente à vila, e foi um processo que só veio culminar em 85, né? Então nós, apesar da idade, né, só em 1985, com quase, talvez, me parece que começou o processo em 82, 83, na Casa Paroquial, né, fazendo aquelas reuniões para emancipação, só em 85 foi que Xelô conseguiu a emancipação. E podemos dizer que durante muito tempo, entre aspas, porque a proximidade ainda hoje, eu sei que isso é vamos dizer assim, vai ser muito difícil da gente superar, porque Iguatu, por ser maior, nós ainda somos muito dependentes em muitas coisas.
Claro,
né?
Claro, que seria mais ou menos como se fosse uma cidade satélite. Pessoal, eu disse que eu tinha uma surpresa para vocês, tá na linha. Boa tarde.
Boa tarde.
Vocês conhecem essa voz? Dom Edson de Castro Homem, bispo emérito de Iguatu, um apaixonado por Quixelô. Hoje, parabéns pelo seu artigo no jornal A Praça, Dom Edson. É muito lido, muito elogiado nesses 150 anos da paróquia. Muito obrigado por atender a gente. O senhor está ligando do Rio de Janeiro, no horário do seu descanso, do seu almoço, para falar conosco aqui da paróquia de Quixelô e toda a diocese de Iguatu, que tanto lhe admira e gosta. Seja bem-vindo, Dom Edson. A palavra é sua.
Obrigado, Luiz. Tá, Ricardo também. E a todos os paroquianos e amigos de Quixelô e de Iguatu, né? Enfim, é uma área grande de pessoas que certamente estão em sintonia com o programa. O programa é muito bom, porque é de ordem histórica, então nós estamos conhecendo melhor não só os 150 anos da paróquia, mas também da própria cidade. Só liguei para dar os parabéns aos habitantes de Quixelô e reiterar, além das minhas felicitações, o meu grande apreço pelas pessoas que conheci, sobretudo em Jequi e em outros lugares que eu cito no meu artigo. A Fátima, por exemplo, que era a prefeita da época, e tantas pessoas, você também, sua família, que me acolheram e muitas vezes me prestigiaram. E eu fico, então, muito grato. São lembranças que eu carrego comigo. Muito obrigado também por essa oportunidade de me dirigir a todos que estão em sintonia com esse programa. É um programa muito bom. Não quero jogar confetes, não, mas é um programa muito bom, porque é diálogo, né, com a realidade, seja ela qual for.
Ótimo.
Parabéns também, Luiz Sucupira, por ter criado o programa e por ter sido capaz de mantê-lo todo esse tempo no mesmo nível dos primeiros. Um grande abraço.
Muito obrigado, Dom Edson. Quer falar com o Dom Edson, padre?
Oi, Dom Edson, muito obrigado pela sua participação. Oi. Obrigado por fazer parte da nossa história e da minha, né? Foi quem me ordenou diácono, né?
Eu tava vendo as fotos esses dias da ordenação do padre Ricardo, né, com o Dom Edson lá presente. E o pessoal aqui tá dizendo, Dom Edson, que já tá com saudade do senhor, viu? Tá mandando mensagem aqui dizendo que tá com saudade do senhor. Quando é que o senhor vai aparecer por aqui pra gente poder, né?
Quando? Eu vou
dar um
aparecer
pulinho também lá
mais
no Jiqui.
Mais cedo do que vocês pensam. Quando eu tomar a terceira dose, aí eu poderei sair com mais tranquilidade. Eu já tomei a segunda, né?
Aí o senhor vai voltar a se danar pelo mundo, né?
Aí vai poder passear à vontade, né?
Aproveitar, com certeza. Dom Edson, muito obrigado pela sua participação. Continua acompanhando a gente aqui no diálogo. As suas considerações finais, fique à vontade.
Vamos vibrar, né? Por esse acontecimento de 150 anos. E agradecer a Deus, porque a paróquia é dinâmica. Agradecer pelo pároco, o padre Joãozinho, e por todas as forças vivas, são as lideranças que fazem com que a paróquia seja de fato o que ela é, dinâmica, e tenha uma presença não só efetiva, mas afetiva no coração dos que a frequentam. Pronto. Boa tarde.
Boa tarde, Dom Edson. Muito obrigado pela participação, Dom Edson, do Rio de Janeiro, diretamente lá da sua residência, entrando em contato com a gente aqui, fazendo essa surpresa de participar do nosso programa do Diálogo, que conta a história da paróquia de Quixelô. Gostaram da surpresa? Acharam legal a surpresa? Que bom, né? Sensacional ter esse tipo de participação. É, quero agradecer também ao meu amigo Rubão, que está lá fazendo com que a nossa transmissão esteja acontecendo. Eu acho que eu peguei o Rubão de surpresa, também não disse para ele que Dom Edson ia participar. Aí deixei ele correndo feito doido lá para tentar organizar a live. Mas isso mesmo, faz parte. Rubão, ao vivo é sempre mais emocionante, né? Aqui a Vânia mandou um abraço, a Lúcia também, a Jamile, minha esposa, que é uma fanzaça de Dom Edson, também dizendo que saudades de Dom Edson, a Lúcia de Fátima também, saudades. A Gessilene Josino está elogiando a entrevista, ao padre, a história toda. A Azuleide está dando parabéns pela verdadeira aula de história. O Adriano faz uma outra pergunta que eu quero fazer e deixar no ar aqui para, no caso, responder. Ele está perguntando quando é que começaram os festejos de São Francisco de Assis em Quixelô. Mas antes, vamos terminar o teu pensamento, que é o que você estava falando com relação era a questão da emancipação política, né, de Quixelô. Uhum. Né, até certo tempo tinha um cordão umbilical ligado, né, a Iguatu, e sempre teve historicamente, né, desde o começo, a partir do momento que os Quixelós Quixelós, porque não eram Quixelôs ainda, eram Quixelós, iam para Iguatu na época da estiagem e voltavam para Quixelô. Então, quer dizer, já existia essa ligação, e essa ligação parece que ainda continua, né? Mesmo cada um no seu quadrado, mas há uma forte ligação entre os dois municípios, né?
Exatamente, é uma ligação econômica, histórica e também religiosa, né? Apesar de sermos paróquia e tudo mais, além daqui ser a sede da diocese, mas há um sentimento muito grande dos quixelenses em relação, talvez mais de Quixelô para com Iguatu do que Iguatu para com Quixelô, em relação, por exemplo, à Festa Santana e outras comemorações. Mas é uma ligação muito cara, muito interessante. Eu mesmo sou quixeloense porque passei a vida toda lá, hoje trabalho lá, mas nasci também, como a maioria de muitas pessoas, não só porque Quixelô era distrito, mas nasci aqui mesmo, em Iguatu. Então nós temos essa ligação que nos une. E é muito interessante, né? Muito querida.
Eu tô vendo aqui uma informação de que até a criação do bispado no Ceará, a antiga capela de Bom Jesus foi curada, ou seja, foi cuidada, né? No caso, administrada por três freguesias: Icó, São Mateus, ou Jucás, e Iguatu, né? Apesar de ser relativamente mais antiga, mas o povoado da Telha cresceu primeiro, adquirindo status canônico em 1831. E aí nós vamos entrar numa figura que eu acho fantástica. É Padre Agostinho e o deputado Celso Lima Verde. Essas duas pessoas têm uma importância muito grande, né, na história de Quixelô.
Tem. A família Lima Verde, ela tem seu tronco inicial lá em Quixelô, né? Depois eles se estenderam, né? Porque o pai da família Lima Verde era É uma expressão, até vai soar estranho, mas é o padre Joaquim Ferreira Lima Verde, né? Ele era padre, mas constituiu família. Podia? Não, mas aí entramos em outros pormenores, né? E o Celso Lima Verde, que é dessa origem dessa família, né? Era deputado e residia lá em Quixelô. Porque uma parte da família Lima Verde é Mescovo, outros foi pro Crato, outros ficaram aqui na região de Iguatu e hoje estão separados, acho que eu converso muito com um dos descendentes dele, que é historiador também, e ele disse que tem família Lima Verde pelo Brasil todo.
Tem sim. Né? Se espalharam mesmo.
Se espalharam bastante.
É igual o caso da minha família, Sucupira. Na realidade, a base é o Pampa Argentino, e depois evoluíram para a região de Jundiaí, São Paulo. E hoje você encontra Sucupira espalhado por tudo que é canto, né? É. Acho que tem mais Sucupira do que árvore.
O padre Agostinho é uma figura complexa, vou dizer por quê. Ele nasceu aqui nessa redondeza entre Iguatu e Quixelô, né? Por volta de 1815. Foi ordenado padre, provavelmente em Olinda, Recife. Voltou para essa região, mas antes de voltar para essa região, ele saiu pregando. Ele era uma espécie de padre Ibiapina, né? Tem registros dele pregando até lá em Fortaleza. Mandaram uma gravura de uma missão que ele fez ao lado do seminário da Prainha, ali quando o mar ainda estava bem pertinho.
Sim,
ali.
Sim, ali embaixo, logo ali embaixo. Exatamente. Onde acho que hoje é o Dragão do Mar.
Exatamente, ali era tudo mar, né? 1800 e alguma coisa, né? Só que o mar recuou, né? No caso de Fortaleza, né? E pregava missões como padre Ibiapina, né? Veio para Iguatu, para a região de Iguatu, foi pároco nos idos de 1700 e fundou capelas como a Copiara, antiga. A Copiara teve vários nomes, Laje, Afonso Pena, mas me parece que era Lages na época, né? E se estabeleceu, tinha algo muito caro que ele gostava muito da região de Arouche Quixelô, né? Ele edificou uma casa de penitentes, né? Que era uma espécie de assemelhar-se à paixão de Cristo. Então eles se maltratavam, né? A expressão certa é essa, não é nem maltratar, é
autoflagelo.
Exatamente.
Autoflagelação, isso. Na verdade existiu muito na Idade Média como uma maneira que os mais ligados aos templários, eles usavam para espiar os seus pecados, né? Ou seja, principalmente aqueles carnais, eles se autoflagelavam.
Exatamente. E o padre Agostinho, ele tentou, ele via a necessidade de fazer, elevar Quixelô a categoria de matriz, a paróquia, né? Então, ele começou um processo em 1869, juntamente com esse deputado, que enviou para a Assembleia Legislativa Provincial, né? Assembleia Legislativa Provincial, que aprovou por unanimidade em 1871, até que instituiu a Lei 1429. A Lei 1429, que foi assinada pelo Barão de Taquari, que era presidente da província. Não sei como era o nome dele, sei que o topomínio dele era Barão de Taquari, ele era presidente da província. Era o equivalente hoje a governador do Ceará, Ceará Grande. E o padre Agostinho, por que é uma figura polêmica? Porque é por causa desse rigorismo dele, quando ele foi pároco de Iguatu, ele não agradou muito a elite, a algumas pessoas, né?
Ele era mais popular.
Aqui ele era mais impopular. Por que que eu digo isso?
Popular que eu digo assim, mais voltado para o povo pobre, ou seja, para a parte mais assim...
Também. Só que o que ele entrou em choque foi o rigorismo dele. Porque tem
ele
alguns...
Era radical demais.
Radicalismo. Né?
E quase um fundamentalista, podemos dizer?
Podemos, se vamos dizer assim, para que as pessoas atuais entendam, né? Porque não podemos chamar na época os mesmos termos, né?
Isso.
E muitos iguatuenses, né? Nós temos, graças a Deus ainda, alguns registros de editoriais de jornais salvos de pessoas daqui escrevendo para o bispo do Ceará, que era Dom Luiz Antônio dos Santos, contra o padre
Agostinho. Dom Luiz, que é o que tem nome de rua na avenida principal lá em Fortaleza. Ó, quando você passar pela Dom Luiz, já sabe que é dessa pessoa que o padre está falando agora.
Primeiro bispo do Ceará, Dom Luiz Antônio dos Santos, que depois foi bispo da Bahia, né?
Dom Luiz com Z, né?
Exatamente. E por que essa polêmica? Ele, vamos dizer assim, cada vez mais foi ficando lá. Aí quando ele, depois desse projeto aqui, em 1884, ele já estava só mais lá, mas claro que ele celebrava em toda essa região, celebrava em Acopiar, onde hoje é Lages e tudo mais, mas ele fixava mais a sua região lá. Ele tinha uma capela e tinha umas chamadas beatas. Beatas quem eram, né? Vamos falar no
semelhante
popular.
Semelhante ao que o padre Cícero tinha também?
Semelhante.
Ou seja, ele andava e elas andavam juntas.
Exato.
Né?
Mas só que, no caso delas, era uma espécie de clausura. O que é, para as pessoas entenderem, na igreja existem as ordens de clausura. Só que ele instituiu essas beatas, elas viviam lá rezando, fazendo penitência pela salvação das almas e moravam ao lado, onde hoje é a casa paroquial. Lá tinha uma capela, mais ou menos, vamos dizer assim, pessoal dele, que ele também celebrava lá. E elas moravam lá nessa casa, um anexo.
Capela, né?
Um anexo, e rezavam e faziam penitências, né?
Isso em Quixelô.
Em Quixelô.
Ficava onde, mais ou menos, essa casa?
Onde hoje está aquela Rádio Elo e os prédios do Aderson, né?
Então, ali. Ou seja, a igreja seria, digamos assim, de frente pro com, digamos, aspas, convento, seria isso?
Exato. Eles eram mais ou menos assim e viviam junto. Até constam, né? Tem uma espécie de denúncia que não, eu não posso dizer que procede totalmente, porque assim, há documentos antigos da época que elogiam muito ele pela sua, e há outros que não falam, criticam por esse fato, e dizem que elas...
Agostinho era polêmico.
Era polêmico.
Ou seja, ele, o negócio dele é tipo assim, a postura dele, apesar de ser irreverente, né, muito irreverente, essa irreverência toda gerava uma divisão. Ele era amado ou odiado, acho que não tinha meio termo, né?
Exatamente. E dizem, né, até história
que... Ele não andava armado, não?
Não sei, não tenho essa informação.
Mas
né?
Também não era muito de levar desaforo pra casa, não, né?
Possivelmente ele andaria, porque muitos... A maioria das pessoas, assim... Mais,
na época andavam. É, os padres também não fugiam disso.
Não fugiam disso, né? Eles andavam, né? Então, inclusive, há relatos que chegaram a ter mortes dessas beatas, porque o rigorismo... De às vezes até não se alimentar direito, né? Numa quaresma, né?
Quaresma são os 40 dias, né? Que as pessoas ficam em jejum, né? E no caso, o jejum dela sendo severo demais, acaba morrendo.
Sim.
Né?
Eu não encontrei.
Quase uma greve de fome, né?
Exatamente. Eu não encontrei bem os registros, mas no popular tem muito sobre isso, né? Mas mesmo assim, por exemplo, o Joaquim Alves de Oliveira, quando ele relata a morte do Padre Agostinho, ele diz, morreu um santo em Bom Jesus, por isso que ninguém entende, né? Ele diz, Padre Agostinho Afonso Ferreira. E no óbito dele, que eu encontrei no assento de Senhora Santana, diz também, né? Morreu em Bom Jesus, dia 21 de agosto de 1903, o Padre Agostinho Afonso Ferreira, com 88 anos de idade.
Viveu bastante.
88 anos de idade, muito querido pelos quixeloenses, causando consternação. Né? Eu não sei, agora tem um lapso, eu não sei se lá no registro tem quixeloenses, viu? Pela povoação, parece muito querido.
Digamos
pela povoação.
Que seja, né? Digamos que seja assim. É interessante que o padre Agostinho, ele deve ter algo muito interessante para você, de repente, que cabe uma pesquisa sobre a vida dele. Tem alguma coisa, alguma história contando sobre ele?
Muitas cartas que ele escreveu. Testamento dele.
Já é um documento bastante farto para você ter como ponto de partida para iniciar uma pesquisa histórica. Até são historiadores que estão nos ouvindo agora, né? Seria assim muito interessante que alguém abraçasse essa causa de contar essa documentação farta, que são as próprias cartas, dá para você definir a personalidade da pessoa, dá para definir as angústias da pessoa, dá para você, nossa, as cartas, elas são sensacionais. Então voltou na moda agora, né? Porque o Temer agora tá mandando carta também, voltou a escrever, tá
exatamente,
fazendo carta também pro Bolsonaro divulgar. Uhum. Então isso virou moda de novo, né? Ele fez uma pra Dilma, né? Uhum. E depois agora tá fazendo Bolsonaro. É um carteiro, é um grande carteiro, como a gente chama, né? Ele produz e ele mesmo entrega, né? Então ele faz e... bom, esse é o detalhe que acho que não, alguém leu pra ele em voz alta, bom, então aí você tem toda essa documentação, todo esse material riquíssimo que você pode confrontar, porque a história não simplesmente pega a versão dele e dá como verdadeira. É quase como jornalismo. Você vai pegar aquilo ali, vai confirmar aqueles fatos que ele está dizendo, vai tentar descobrir e ligar todas as pontas que vão, com certeza, aparecer muitas pontas soltas, e você vai ter a história. Aí sim você vai ter um livro que, com certeza, a capa é o Padre Agostinho, amado ou odiado? Tá entendendo? Temido ou odiado, né? Quer dizer, que homem era esse, né? Que rodou pelos quatro cantos do estado do Ceará, rezou missa em tudo que é canto, tinha uma quantidade enorme de seguidores, inclusive seguidoras, no caso, que acompanhavam ele, semelhante ao padre Cisco, na época que esses padres tinham esse tipo de coisa, e de repente, o que se sabe dele é apenas o que ele escreveu, você junta tudo num material só. E penso eu que dará uma história fantástica. Eu já tô me coçando todo dia para pegar esse material e começar a ler, viu?
Nós temos interesse de fazer alguma coisa, porque a pandemia acabou tudo, né? Mas nós tínhamos até uma comissão histórica na paróquia, mas agora o padre João Batista me pediu para cuidar da comissão da diocese, né? E tá sendo melhor ainda, né? Ontem nós fomos no Crato e trouxemos muita coisa que estava lá. Por que é que estava lá? Porque o padre estava catalogando e organizando por ano, por assunto e tudo, e ficou muito interessante, né?
É interessante isso. Bom, aí vamos avançando, né? Os Lima Verde, nós tivemos a questão. Deixa eu ver aqui. nós, Xilu virou paróquia, né? Finalmente, reconheceram como paróquia. E a partir desse momento, de paróquia até virar município, o que é que você pode destacar pra gente?
Olha, de paróquia até virar município, teve assim, pode ser que teve um declínio e uma ascensão e depois uma estabilidade, né? O declínio por quê? Porque no princípio, quando a Diocese do Crato foi criada, houve uma expansão muito grande, um interesse. Então vieram alguns padres, aí começou uma questão religiosa muito interessante. Mas aí entra o que o senhor falou, mais ou menos, a questão da estrada de ferro, né? A estrada de ferro, há quem diga, né, eu não tenho nenhum documento oficial, que iria passar por onde hoje é a região de Quixelô, outros dizem que era por Icó. E por disputas políticas passa em Iguatu, alavancando cada vez mais. Aí, vamos dizer assim, o grande boom de Iguatu foi no começo do século XX, né? Apesar de já ser município, há mais de 50 anos, né? E depois, vamos dizer assim, houve uma ascensão, houve um declínio depois da década de 50, 60, né? Aí a questão do algodão, do ouro branco, como era chamado, houve uma grande expansão, né? Então muita gente, vamos dizer assim, se não eram milionários, mas eram muito ricos, cresceram muito na questão do algodão de Quixelô. Uma vez até um professor meu disse o seguinte, que uma das causas de Quixelô ter emancipado é que era um dos distritos, viu? Mais ricos do Ceará na época por causa da questão do algodão.
Do algodão.
Economicamente, né?
Teve algodão, teve a carne também, na época que produzia carne, porque tinha bastante água.
Aí veio pastagens. O bicudo, né? O bicudo foi que a questão do bicudo que...
Acabou com tudo,
né? E houve um período, né, que, vamos dizer assim, que voltou não sei se eu poderia dizer estagnação ou estabilidade, né? Mais ou menos assim, né?
Nós tivemos padres holandeses também aqui, né? Ou seja, sim, acho que foram um dos primeiros, né? Aqui acho que foi o Guilherme Henrique, né? Que vieram na época de 45, 46.
Depois do... Existiam os padres da Sagrada Família, que eram holandeses. Eles estavam no Crato, depois eles ficaram confiados em algumas paróquias aqui da região, né? Isso era a Diocese do Crato, a Diocese do Crato em 1914, né? Quando o padre Raimundo Nonato Dias saiu em 41, né? Então ficou um pouco vago, assim, ficava sempre vindo o padre de Iguatu, do Crato, dando assistência. Aí esses padres ficaram, depois de 1944, padre Chagas ficou um ano, padre Chagas era de Oroz, ele esteve duas vezes em Quixelô, né? E veio esses padres holandeses, eles ficaram dando assistência durante a 1945. E depois deles também tiveram na década de 70 os irlandeses, né, que eram redentoristas do Prado, né? Acho que nós vamos chegar lá um pouco já no final, né? Mas para dizer, eram duas presenças internacionais conosco, né?
Tem o altar. Aquele altar foi construído quando? Como é que foram montadas essas peças?
Olha, o Monsenhor Couto disse que a atual igreja matriz, em 1970 alguma coisa, ele escreveu que ela tinha 170 anos, mais ou menos. Pelas nossas contas, a igreja matriz atualmente, essa atual, tem em torno de 190 anos.
A matriz atual.
Que preserva-se
o altar.
Olha que interessante.
190 anos da igreja que está lá, né? Que foi reformada, claro, mas, ou seja, a base é aquilo lá. E nós temos 190 anos, ou 170 anos o altar, seria isso? Teria essa idade mais ou menos construído? Seria isso?
Não, ele diz, em 1971, se eu não me engano, ele diz naquela época que tinha mais ou menos 170 anos.
Ou seja, tem mais, inclusive.
Aí se a gente somar de 1970, quando ele escreveu pra cá, tem mais. Vamos botar 200 e tantos anos por aí, né?
Exatamente. Dá o quê? Nossa. Um bocado de tempo.
40
fazendo a
com
conta,
70...
Atenção, 40 com 7, 4, 11, dá 210 por aí.
Por aí, né?
Mais ou menos. 70, 210, 220 anos. Mais de dois séculos, né? Então, esse ponto, aquele ponto onde está o altar, é o marco zero de Quixelô?
Eu diria que sim.
Podemos dizer que sim.
Eu diria que sim.
Se você dissesse qualquer ponto que eu queira saber de Quixilu, marco zero, é o altar. É. Daquela região ali do altar, pode marcar com distância de zero, e a distância de para qualquer comunidade, o marco zero seria ali. Você não se pensa, de repente, em criar uma figura, ter lá alguma coisa indicando uma placa, uma arte, sei lá, um símbolo, um monumento, alguma coisa dizendo o seguinte: você está no Marco Zero de Quixilu. Por exemplo, nós temos em São Paulo Marco Zero, as cidades, principalmente Fortaleza, tem o seu Marco Zero, né? Eu não sei se Quixilu e Iguatu tem, se tem, eu desconheço, diz que é a telha, mas não tem nada registrado lá aqui, né? Que há um monumento dizendo que aqui é o Marco Zero do município. Eu acho importante isso para as pessoas saberem, olha, aqui foi que começou o município, ele começou daqui para lá, e tem toda uma lógica que você explica muito claramente, a questão da divisão das Sesmarias, a questão da divisão toda ela pro que as pessoas pudessem poder utilizar, vir morar, chegar, aquela coisa toda. Então tudo aconteceu a partir dali, né? Então seria muito interessante que nós tivéssemos algo com esse sentido. Já pararam para pensar com relação a isso, padre?
Nós pensávamos, inclusive já entregamos, né? E foi muito solícito assim nos receber. Quando a gente falou com o senhor prefeito, né? Apresentamos uma série de, vamos dizer assim, né? Reivindicações, sugestões, né? Essa expressão, né? Uma delas era algumas coisas na praça, né? Ele tem alguns projetos para a cidade, né? E foi colocado, e a gente espera que algum seja executado, né, em relação a isso. Mas na matriz, que é algo mais nosso, né, nós pensamos sim. Só que, Luiz, nós tínhamos uma programação vastíssima para esses 3 anos antes da pandemia. Ia com missões, simpósios, tudo, né? E acho que toda a nossa vida foi reeditada, vamos dizer assim, pensado, né? Então, nós estamos agora repensando o que fazer. Tanto que, por exemplo, agora no dia 14, quando a gente celebrou, foi apenas uma missa, né? Não que uma missa não seja importante, né? Mas não
sim,
teve
poderia
aquele...
ser muito mais do que uma missa, por isso. Exato. É algo mais com mais epopeia, aquela coisa mais glamour, aquela coisa com mais gente, com mais fiéis. Eu vejo uma fala do administrador diocesano, do padre João Batista, ele fala muito disso. Ele fala da preocupação dele e diz o seguinte: tá voltando à normalidade, as festas voltaram lotadas de pessoas, mas as igrejas nem tanto, né? Ele convidando as pessoas a voltar. Eu disse, o ao vivo é importante, foi importante para manter o religare, né? Aquela coisa toda, mas é necessário que retornem à igreja, porque a igreja é feita de pessoas presentes à igreja, participantes ativamente, e não você simplesmente sentado do outro lado, né? Bota o copo d'água em cima da geladeira, da televisão, enfim, aí alguém benza. Não é esse contato, o cristianismo católico, ele é feito de muito contato, de muita presença. Não é tão aquela coisa muito virtual, não. Não rola muito isso. Tem, mas tem força? Tem, mas a questão virtual, aliás, a questão presencial, ela ainda é muito importante. A romaria, as caminhadas, os terços, essas coisas todas, tudo isso é muito presencial. E é isso que o padre, de forma muito oportuna, coloca para que a gente possa conversar sobre. E eu queria entrar, foi a pergunta do Adriano, como que surgiu no meio de Bom Jesus, piedoso de Quixilu, com séculos de existência, com o altar voltado para ele, de uma hora para outra entra São Francisco aqui e baldeia tudo. Aí, ou seja, o São Francisco está mais famoso do que Bom Jesus, piedoso. Como que isso aconteceu?
Olha, primeiro vamos para a questão da fé. Francisco de Assis segundo muitos, o santo que mais se aproximou de Jesus, né? Até nós dizemos no hino, já ninguém sabia dizer com vera se era Francisco ou se Cristo era, né? É uma figura extraordinária, né? E depois, Luiz, em 1903, quando o padre Agostinho morreu, veio habitar em Quixilu o padre José Coelho de Figueiredo Rocha. Ele tinha 23 anos, tinha sido recém-ordenado. E padre novo, muitas vezes, tem, vamos dizer assim, tem ideias para tem todo um fôlego diferente de um padre antigo, né? E ele tentou, uma das coisas que ele quis fazer foi um festejo para São Francisco. Então foi uma ideia que ele teve. Isso foi em 1904. E ele fez a primeira vez, ele chegou em março de 1904, o Padre Agostinho morreu em agosto de 1903, 1904, em março, ele chega ao povoado do Bom Jesus e para residir. E em outubro, né, no final de outubro, ele faz uma festa que a priori não foi 9 noites. Parece-me que foram 5 dias de festas em honra a São Francisco das Chagas.
Né? 9 noites se chama a tal novena, né? É. Para quem não é cristão habitual, né? Se chama novena, ele fica sem saber o que é. São 9 noites de oração.
E ele convida padres de fora e faz toda assim uma festa. E a minha interpretação é que já soou diferente, né? Porque quando você chama alguém de fora, não que... Tem até um detalhe que diz o santo de casa não obra milagre, né? Então, a população daquela região estava há mais de 50 anos com o padre já de um ritmo só e tal. Aí vem um padre novo, de 23 anos.
Com gás todo.
Com gás. Trazendo padres e pessoas de fora, né? Faz uma festa. Aí foi pegando. Na década de 30 já foi o apogeu e ficou como uma das maiores festas ainda hoje, é a festa de São Francisco. E a festa de Bom Jesus, ela quase, eu peguei a festa de Bom Jesus da gente celebrada de 3 pessoas. Quem deu, vamos dizer assim, o up da festa de São Francisco, do padroeiro, né? Começou com o padre Gilberlândio. E depois o Padre Joãozinho, que ele dá todo um enfoque, né? Padre Gil, pra quem não sabe. Ele começou a... Inclusive, ele tentou até mudar de data, porque assim... Quando é uma festa tradicional com Micó, pega naquele período, que é um período de Natal e Ano Novo. Como não é,
primeiro,
não pega.
Dia primeiro já começa aquele foguetório todo.
Né? Então, nós tentamos um ano, ele mudou pro dia 2 de fevereiro, que é o dia da apresentação do Senhor também, dia do município. Mas aí ele viu que era a mesma coisa, aí continua em dezembro, né? Aí o Padre Joãozinho deu todo um enfoque e, claro, não tem se levantado, né? Não é mais 3 pessoas como eu peguei. Eu peguei quando criança e adolescente, dias de estar eu, a Dona Maria Silva, que já morreu, Dona Nilza, que também já morreu, e Dona Toinha ou Gracinha, era 4 ou 5 pessoas, né? Uma vez foram 3 pessoas mesmo, né?
Ou seja, São Francisco mais popular...
Mais popular
do,
né,
que muito. O Bom Jesus Piedoso, que chegou, o próprio, né? Ou seja, o próprio Jesus. Quer dizer, é interessante. Você está falando aí com relação a algumas tradições interessantes, porque das datas. É uma curiosidade em Icó, que aquela festa de Senhor do Bom Fim, ela começou de uma briga entre uma mulher que era chefe de tropeiros, né? Que o Barão do Crato quis cortar aquelas figueiras que ficam em frente ali, aquela coisa. E ela disse que se ela encostou um caminhão, aliás, uma carroça de pólvora, 2 carroças de pólvora, ela era metida com muito valente, encostou 2 carroças de pólvora e disse: se o senhor cortar, eu explodo uma para cada árvore que o senhor cortar. E o Barão do Crato era. Ninguém desafiava a criatura, né? E ele não cortou, elas estão lá até hoje. E aí o resultado disso aí, ela não tinha o que fazer com 2 carroças de pólvora, na festa do Senhor Bonfim, né, que é de primeiro, ela foi e doou essas carroças. E o povo fez aquele foguetório e começou aí a tradição de que sempre que nesse primeiro dia tem aquele foguetório, eles fazem aqueles fogos, aquela festa de fogos lá do coisa. Aliás, Icó é um lugar fantástico, carregado de histórias que ainda carece de um trabalho de recuperação daquilo ali. Uhum. Em pouco tempo passeando por ali, eu fiquei encantado. Bom, voltando a parte, abrir esse parênteses da curiosidade, como que a igreja pretende consolidar, né, e recuperar, né, a posição, no caso de Bom Jesus Piedoso, dentro desse calendário? Como você colocou, uma outra data, de repente, não seria interessante, para não ficar tão próximas umas das outras, ou praticamente a mesma, um por cima do outro?
O grande problema hoje em dia que eu vejo da festa do Bom Jesus é porque, como não pegou, a tradição se perdeu, ela está num período complicado, não é nem por a proximidade, penso eu. É porque é fim de ano, então só pegaria se fosse uma tradição mesmo. Então, quem está pegando pega Natal e Ano Novo.
Sim.
Né? Então, o que nós vemos hoje em dia? Nós estamos tentando manter o patamar que nós já conseguimos hoje, né? Ou seja, um certo reconhecimento, né, da população. Há uma confluência razoável de pessoas, né, nas celebrações. Então, nós estamos adaptando horários sempre para que, né, fique como deve estar, né? Mas, claro, que nós não mandamos na devoção do povo. Nós podemos trabalhar a devoção do povo, né?
Isso é importante, porque a partir do momento que eles começam a tomar conhecimento das suas raízes, eles começam a perceber que, de repente, aquela história de manter ou resgatar, como bem colocou, essa tradição histórica de séculos, é muito importante para que a unidade, o povo como unidade, ele possa realmente prosperar com relação a isso, ou seja, manter e dar continuidade para as próximas gerações. Porque aquela história, São Francisco é muito popular. Muita gente tem milagres com São Francisco. A gente percebe lá, quando eu fui fotografar a primeira vez, a missa lá, que o Tom Edson estava presente, foi em 2016 ainda, eu fiz uma série de fotos. Eu fiquei encantado com aquilo ali. As expressões, a forma como as pessoas se aproximam do santo, como elas interagem com São Francisco, o cuidado, o zelo, a quantidade de gente vestida como santo, né, com o hábito dele. Então, aquilo tudo, eu fiquei assim, gente, isso aqui é incrível, é uma coisa incrível. Mas o principal de tudo estava em segundo plano. Isso me gerou uma curiosidade. Como que isso virou, né? Como que isso deu dessa forma? E aí eu te pergunto, para a gente ir fechando, já com iniciar o fechamento do programa, o padre que abraçou a causa da independência de Quixelô, como que isso aconteceu? As reuniões eram na casa paroquial? Sim. Como é que era isso?
Uma das, vamos dizer assim, depois do padre Agostinho, o padre que mais ficou em Quixelô foi o padre João Firmino da Cruz. Ele ainda hoje ele tem 90 anos, se eu não me engano, né?
E mora lá, né?
Não, ele está morando atualmente com uma sobrinha aqui no sítio Tambiá, que ele é oriundo daqui, sabe?
Voltou para Iguatu.
Voltou. Ele morou, ficou um bom tempo, aí depois ele veio para cá. Ele hoje, parece-me que ele tem Alzheimer, ele tá bem debilitadozinho, né? Mas ele passou 35 anos em Quixelô. Ele chegou dia 23 de março de 1975, né? Estava há 2 anos o irlandês, a gente falou dos holandeses, né? Era o padre Antônio. Até uma curiosidade, né? Quem iria para Quixelô era o padre Patrício Fritzenhausen, né? Tem o nome, né? O padre Patrício Iguatu conhece, que morreu afogado no rio Jaguaribe, né? Ele era um irlandês, foi na cheia de 70 e alguma coisa. Ele foi com jovens para um encontro e parece-me que um banho, alguma coisa assim. E a correnteza o levou, e ele foi afogado, e ele que iria para Quixelô. Então, com a sua morte, foi o padre Antônio Branagan. E ficou até o padre João se ordenar, o padre João Firmino foi ordenado em janeiro, e em março tomou posse da paróquia, né? Então, ele ficou, né, os primeiros 5 anos, né, cuidando, e até que, se, vamos dizer assim, foi se naturalizando como o padre Agostinho, né? Então, em 83, o padre João já estava 8 anos, né, na paróquia, né, já tinha, e sempre defendendo, né, uma causa de emancipação, uma causa de independência, né? Começou, claro que ele é um dos baluartes, mas não é o tal, né? Claro que eu não sei todos, porque, mas eu sei de 3 principais, que foi Onias Abreu, né? Eu tô dizendo os cabeças, mas sim, tem vários, né?
São vários. Pois que a luta começou, que abraçaram a causa, muitos pais e muitas mães.
A primeira seria Onias Abreu, padre João Firmino e Maria Nascimento, né? Eles são, mas claro que tem mais, com certeza. Esses são os que eu tenho notícia, porque eles foram, vamos dizer assim, vamos fazer uma comparação, foram os que na cozinha, às vezes a gente diz assim, tava tomando um café, disse, vamos abraçar uma causa? Sempre tem uma origem assim, né?
O cara acorda de manhã, ele senta lá no café, diz, quer passar outra coisa? Vamos separar que cheirou de Iguatu?
Pronto, aí foi...
Simples. Começa desse jeito mesmo.
Foi
assim. O cara
assim.
Chega e diz assim, não, vamos separar, tá na hora já, chega. Aquilo ganha, que chama de, na época, é o que se chama hoje de viralizar. Aí viralizou a ideia, né?
Aí começou com reuniões, aí outras pessoas foram aderindo, até que desembocou no plebiscito, né? Que
acabou dando a que chegou
emancipação,
a emancipação, né? Política. É. E é interessante isso. E aí vem o padre João Teixeira,
uhum.
Que eu gosto muito de chamar o padre João Teixeira de o padre empreendedor,
uhum.
Né? É o padre construtor. Ele teve coragem, muita coragem, uhum. De reformar aquela capela. Na igreja, né? A matriz, e transformar ela numa uma belíssima obra. Conheço várias igrejas no Brasil, inclusive Dom Edson cita isso no texto dele. É uma igreja que ela tem.
Uhum.
Ela é imponente, né? Ela tem porte. Ela, para quem fotografa, é uma maravilha. Eu adoro fotografar a igreja matriz de Xelô. Tenho várias fotos, várias, se você puder imaginar, dentro, fora. Eu procuro os cantos daquela igreja, todos são esteticamente perfeitos, são bem, outros agudos, outros mais obtusos, outros mais arredondados, porém ela é uma igreja que te dá uma visão de espaço, de nave, de, sabe, de aquela coisa muito aberta, muito clara. Eu acho que aquela história, a pessoa que esse projeto, inclusive, que o padre Joãozinho com certeza aprovou, né, porque passa por ele, claro, foi muito feliz com a qualidade da qualidade estética, arquitetônica daquela igreja. E ela foi refeita sem destruir a que existia embaixo, que é outra coisa que eu acho bacana naquilo ali, ou seja, preservando a história, a tradição da coisa. E o padre Joãozinho está aprontando mais o quê com essa história? Que um dia desse ele estava mexendo no cemitério.
É. O padre Joãozinho é um grande gestor, vamos usar essa expressão, né? Gestor de recursos, né? E idealizador de muitas coisas, né? Mas assim, só a origem de toda aquela reforma começa com Dom João Costa.
Sim.
Sabe? Por que Dom João Costa? Porque uma vez, quando o padre João Firmino já estava deixando a paróquia e o padre Gil estava assumindo...
O segundo bispo de Iguatu.
O terceiro
bispo de Iguatu.
Né? Ele andando ao lado da igreja, nós estávamos numa reforma. Ele dizia para uma comissão que fazia parte, você devia ampliar essa igreja. Aí o pessoal ficou assim, tudo com medo, né? E o padre Gil, na época, também achou assim, não sei o que, era padre novo, né? A primeira paróquia foi a de Quixelô, e não abraçou muito nesse sentido, não que ele não tivesse vontade, né? Mas havia muitas dificuldades, muita limitação. E o padre Joãozinho já tinha vindo de uma grande reforma, né? Ele já tinha concluído a igreja de Milhã, que também é uma grande igreja. E quando ele chegou, uma das primeiras coisas que nós falamos foi isso. E ele disse, não, vamos estar para frente. Sabe? E abraçou, tá entendendo? E a gente trouxe várias pessoas, né? E uma das pessoas que foi quem fez o altar, projetou e tudo, tinha restaurado o seminário da Prainha, que você sabe que é um dos mais antigos, né?
Sim,
aquela igreja.
É belíssimo aquilo ali.
Né? Ali do... Da Monsenhor da Bosa, né?
Lá do Monumento ao Cristo Redentor.
Exato. Ele tinha restaurado o seminário da Prainha, mas só que não só ele,
é,
né?
Tem a biblioteca pública, tem do lado o Cristo Redentor na parte de frente, o Centro Dragão do Mar, a Monsenhor Tabosa e do lado de cá o Seminário da Prainha.
E eu trouxe, né? A gente sempre se deu muito bem, eu fazia algumas ideias, ele dava as dele, só que a grande, vamos dizer assim, a grande gestão de recursos e de adquirir os recursos sempre foi ele, né? E de entender, de questão de construção, do que é melhor.
É impressionante, assim, eu acho, né? Me impressiona, né? Porque a performance, né? O conhecimento dele,
uhum.
Né? O empreendedorismo dele, porque eu chamo isso de empreender, né? E hoje a gente vê que ele é muito, como diz, ele não é só rápido, ele é muito focado.
Uhum.
Né? A gente vê isso aí. Inclusive, eu conversava com o Dom Edson e disse, me impressiona, padre Joãozinho. Ele realmente faz coisas que a gente fica surpreso.
É.
E ele não desiste, não. Bater na porta, pedir, criar situações, bingos, essas coisas todas, é bem a cara dele, isso aí.
A questão de gestão de recursos, né? Principalmente de lutar com um pouco, porque dinheiro de igreja, tem gente que diz igreja é rica, mas pode haver igrejas ricas, né? Mas eu sou testemunha que o padre Joãozinho luta com o pouco que o povo de Deus dá e ele aplica, de fato, como deve ser aplicado. Então foi feita a reforma da igreja, foi feita a ampliação do cemitério, a reforma da casa paroquial, né? E o cemitério está melhorando, né? O cemitério da paróquia, né? Nós fizemos uma... Eu coloco nós porque eu sempre estive muito próximo assim a ele no sentido de trabalhar, né? E, mas muito claro que tem sempre o aval e a assinatura final dele, né? Porque ele é o pároco, sempre foi, né? E foi feito um reconhecimento pela SEMARS, é um dos poucos cemitérios da região que tem o
cuidado de estar em, de acordo com políticas de meio ambiente.
Exatamente. Tem a...
E aquilo começou como cemitério de faxina, né?
Exatamente, com certeza, né?
É igual do da Grécia, ou seja, o curral de gato que transformaram no cemitério e de repente virou.
Exatamente, né? E tá fazendo melhorias para que no dia de finado as pessoas, não só lá, né, mas nos sepultamentos, tenham um ambiente agradável para você rezar pelos seus mortos, né?
Bom, é isso aí, padre. 1h22. Nós começamos o diálogo dessa semana pontualmente ao meio-dia, não foi, Zé Raimundo? Pra você ter ideia, nós estamos 1h20 conversando sobre história. E o público não cai não, viu?
É ótimo.
O público não cai não. E olha que interessante, eu gosto, é isso que é legal. A gente só tem intervalo comercial no diálogo no início e no final. Uhum. Exatamente para que a pessoa possa, como eu disse, deita e senta que lá vem história. Como eu disse para eles hoje de manhã, quando eu gravei, eu disse, olha, arma a rede, senta no sofá ou deita no sofá, mas senta. Senta porque hoje, como eu disse, senta que lá vem história. História boa, né? Então eu tô trazendo uma pessoa que vocês vão gostar muito de ouvir. Padre, muito obrigado. Tuas considerações finais. Eu queria realmente continuar muito mais tempo com isso, mas eu já avancei quase meia hora além do horário. E quando a gente faz isso no diálogo, é sinal de que a entrevista é excelente e o resultado está sendo muito bom. Né? Você que perdeu o programa pode acompanhar ou pelo iguatu.net ou pelo Facebook da Jornal. Também já está no meu Facebook e também você pode acompanhar também pela TV Centro-Sul ou pelo canal da TV Centro-Sul de iguatu.net no YouTube. Você vai lá perto e assiste sentadinho lá na sua casa pela sua televisão Smart, tá? Mas é isso, gente. Muito obrigado, padre. Tuas considerações finais para que a gente possa fechar mais esse diálogo.
Eu agradeço, né? Agradeço, Luiz, o apoio, né? O espaço, né? Isso é muito importante para que a história da nossa paróquia, do nosso município, né? Que são histórias irmãs, vamos dizer assim, irmãs não, são a mesma, né? Usar essa expressão. Está sendo divulgado e apresentado para vocês que nos veem, nos ouvem, né? Então, para mim é uma alegria, né? E gostaria muito que a gente pudesse depois fazer alguma parceria para até mesmo uma reportagem lá mesmo, né? E colocar na internet da vida, né? E também quero colocar aqui que a nossa diocese, através do nosso administrador, está fazendo vamos dizer assim, um projeto muito interessante, que é a questão de guardar os nossos livros históricos, tanto de batizado como os crisma, matrimônio e óbito. Eu estou um pouco à frente disso, uma vez por semana estou sempre vindo à cúria para a gente fazer esse projeto e coloco aqui, né? Ontem nós fomos ao CRAT e trouxemos todo esse material que está lá e nós esperamos que no futuro saia alguma coisa interessante sobre a história da igreja, história da nossa região do Centro-Sul. Então, para mim, é só dando esse spoiler, mas agradeço demais o espaço e a atenção que o senhor tem para comigo, para com a nossa paróquia, para com a nossa cidade. E a todos aqueles que estão nos acompanhando. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Bom, Shiloh é a cidade que eu costumo dizer que você sente que eu adotei, né? De tanto gostar de lá. Eu gosto demais daquela cidade. Eu sempre digo, é muito bom morar em Shiloh. Isso eu digo sempre para todo mundo. Pergunto, por que Shiloh? Isso porque é muito bom morar em Shiloh. O melhor lugar do mundo é aquele que você é feliz. E lá eu sou feliz. Por isso Eu gosto de Quixelô. É, gente, muito obrigado pelo diálogo de hoje. São 13 horas e 25 minutos. O diálogo hoje se estendeu mais, mas valeu a pena. Quero deixar claro que tenho grande interesse nessa pesquisa sobre a vida do Padre Agostinho. Vou mexer com algumas pessoas que eu tenho alguns contatos. De repente, por isso tem um custo, né? Obviamente tem um custo. Ou você se dedica a fazer a pesquisa, ou então esquece, nem pega, né? Nem lê a primeira carta, né? Então, vou ver o que eu consigo fazer, mas acredito que sim. Nós vamos conseguir apoio, nós vamos contar a história do Padre Agostinho. Se der tudo certo, eu quero estar diretamente envolvido nesse projeto, porque se trata, quando é história, me interessa. Bom, gente, muito obrigado. Diálogo 2 anos. Eu sou Luiz Sucupira, com a ajuda do Rubão, que está lá na TV Centro-Sul. E aqui do meu lado, meu amigo e parceiro de todas as horas nesse programa, juntamente com o Rubão, também o doutor querido lá, o prefeito lá do Jiqui, o Zé Raimundo, né, tá aqui comigo. Diálogo se constrói com informação e respeito. Eu sou Luiz Cupira. Até semana que vem. Tchau.
Você ouviu Diálogo com Luiz Cupira.